No ar, Rádio C, a Rádio Escola do Campus Chapecó.
Olá, meu nome é Alex Fossato de Souza.
Eu sou Luiz Henrique Pinheiro Peniche.
E eu sou Ana Sofia de Lima Dô.
Essa é mais uma edição do programa Historicizando.
Guerras. Civilizações perdidas. Grandes navegações. História de nosso país. Fique agora com Historicizando.
Hoje iremos falar sobre a Índia e o seu processo de independência, depois de sofrer com o imperialismo por décadas e finalmente se livrar da opressão imposta por países europeus.
O país, antes do processo de imperialismo, era um alvo para os europeus, que tinham como ideal civilizar os indianos, que eram considerados como inferiores, maltrapilhas e até bárbaros.
Pois é, Alex. Muitas desavenças culturais foram originadas nesse momento. Indianos, sem qualquer possibilidade de ascensão social, eram tratados de maneira desigual e hindus e muçulmanos indianos eram convertidos à força ao cristianismo.
A Índia era rica em diversidade étnica, cada etnia com uma série de costumes e valores bem edificados, além do sistema de castas.
Mas o que é um sistema de castas, Luiz?
O sistema de castas estabelecia preceitos religiosos e tornava a sociedade caracterizada pela hereditariedade e estratificação.
Mas como assim? Como se fosse uma pirâmide social?
Isso mesmo. Havia os brâmanes, os deuses, os kshatriyas, que eram os militares, os vaixás, comerciantes e mercadores, e os sutras, classe mais baixa, os operários e trabalhadores.
Pois é. Além dos sutras, ou dalits, como também era chamado os menosprezados, esse grupo representava cerca de 16% dos indianos e eles sofreram toda a crueldade dentro do sistema de castas.
Chegava a ser desumano. Só podiam usar roupas que eram de cadáveres, não podiam beber nas mesmas fontes de água que os outros grupos e só podiam exercer atividades consideradas sujas, como trato com lixo ou cadáveres.
Que horror!
E foi só com a chegada do Império Mongol, muçulmano e os europeus que a história mudou para esse continente.
Como veremos mais detalhadamente a seguir, não é mesmo?
Agora, vamos falar do processo de dominação.
Afinal, para entender esses processos de dominação imperialista e da revolução, juntamente com a independência, é necessário que se compreenda o conceito do que foi o imperialismo.
Para isso que estamos aqui.
O imperialismo é uma política de dominação exploratória no âmbito político, econômico e cultural feita principalmente por países industrializados da Europa sobre regiões da África e da Ásia.
Processo que contribuiu para a desigualdade social de países até os dias de hoje.
E que aconteceu por um propósito, a expansão industrial.
Na Índia, o país que praticou o imperialismo foi a Inglaterra, juntamente com a França. Porém, a Inglaterra expulsou os franceses.
A Inglaterra dominou a Índia por 89 anos. Além disso, também dominava inúmeras regiões na África e na Ásia, mas uma das presenças mais marcantes dos ingleses se deu na Índia, que é o foco desse episódio.
A dominação da Inglaterra na Índia ocorreu de maneira direta, através de líderes influentes, influenciando a mudança de cultura.
Por fim, podemos dizer resumidamente como foi o processo de imperialismo na Índia.
E para você não se confundir, vamos fazer uma breve linha do tempo.
Em 1600, chegaram os representantes da Companhia das Índias Orientais, a fim de comercializar com os indianos. Franceses também tentam, mas são expulsos.
1755, ingleses expulsaram os franceses. Assim, os britânicos vão anexando províncias do Punjab e Delhi, até se declararem senhores da Índia.
1877, Rainha Vitória é proclamada Rainha das Índias.
Com isso, o Reino Unido levou seu idioma acima da cultura que já existia. Existiam mais de 200 dialetos.
E duas índias foram detentas pelo processo imperialista.
A Índia administrada pelos ingleses da capital, Nova Delhi.
E a Índia que era dividida em 565 principados ou regiões, onde cada um era dominado por uma família nobre que tinha total controle sobre seu território.
Agora vamos falar do processo de independência.
A independência foi alcançada em 15 de agosto de 1947.
Dentre os líderes da independência da Índia, se destacam Nehru e Gandhi.
Gandhi. Esse não era um pensador famoso?
Também. A verdadeira educação consiste em pôr a descoberto ou fazer atualizar o melhor de uma pessoa. Que livro melhor que o livro da humanidade?
A principal razão da revolta é através da própria educação que era dada à elite hindu. Os mesmos hindus que se formaram nas universidades inglesas vão se dar conta que estão servindo ao dominador e traindo o povo a qual pertence.
Para explicar esse processo melhor, faremos uma linhagem dos acontecimentos novamente.
Em 1885, questionam a ocupação inglesa.
E o Gandhi, advogado, percorre o país pregando uma revolução não violenta contra os ingleses. E assim vai liderar três grandes campanhas antibritânicas.
Em 1919, houve greve geral de vários setores, como transportes e limpeza.
Entre 1920 e 1922, resistência pacífica. Não colaborar com os ingleses, como a população não votar.
E em 1930 a 1934, com a desobediência civil, que consiste em transgredir as leis.
Um dos mais famosos exemplos dessa desobediência talvez seja a Marcha do Sal, onde Gandhi, acompanhado por seus seguidores, recolhe sal de uma salina e o vende, algo que estava proibido aos indianos, e é preso.
Então, Gandhi, preso, passa muitos anos na prisão junto com os outros líderes políticos indianos, entre eles Nehru, que se tornaria o primeiro-ministro da Índia independente.
Dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, europeus sabiam que a independência da Índia seria uma questão de tempo e resolveram estabelecer uma saída negociada.
A descolonização da Índia é entendida como um contexto pós-guerra, quando se passou a considerar inaceitável o colonialismo.
Só depois disso? Meu Deus!
Sim, apenas após isso.
Agora, em continuidade, o Lord Louis Mountbatten foi escolhido como vice-rei da Índia a fim de conduzir o processo de emancipação.
A proposta final reivindicada pelos muçulmanos, liderados por Muhammad Ali Jinnah, pediu um estado independente, que se chamaria Paquistão.
Apoiados pelos britânicos, a segunda proposta venceu, o que causou um caos no país, pois milhares de muçulmanos deixaram suas terras para se dirigir ao futuro país.
Oficialmente, os britânicos assinalaram a data da independência da Índia para 15 de agosto.
Mas ela foi proclamada entre 14 e 15 de agosto.
E o que aconteceu com os líderes dessa revolução? Vocês se perguntam?
Morreram. Gandhi terminou assassinado em 1948 por um hindu radical. E Nehru por um primeiro-ministro em 1964.
E é isso, a história da independência da Índia.
O país ainda convive com as questões deixadas pelos ingleses.
Como a fronteira do Paquistão com a Índia, que hoje é um dos países mais povoados do mundo.
Isso é realmente bem triste.
Sim, se trata de uma luta com o fim de preservar povos e culturas.
Depois de toda essa história, agradecemos a Rádio C pela disposição para a gravação.
Queremos parabenizar também a nossa professora Amanda Botti, docente da disciplina de História no campus IFSC Chapecó, por coordenar as etapas do nosso programa.
Muito obrigada por nos ouvir. Até mais!
Essa foi mais uma edição do programa Historicizando. Até a próxima!
Hoje falamos sobre a independência da Índia e o seu processo de colonização e independência.
Produção, direção e conteúdo, Alex Fussato de Souza, Ana Sofia de Lima Adolfo, Luiz Henrique Pinheiro Peniche, Milena Gislene Raimann, Vitória Musseline Wagner e professora Amanda Botti. Gravação, edição e mixagem, Júlia Souza da Rocha e Milena Gislene Raimann.
Guerras, civilizações perdidas, grandes navegações, história de nosso país. Fique agora com Historicizando.